deu a 126 milhões para a construção aí, Beri, de 9 unidades escolares localizadas tanto na sede como nos distritos de Feira de Santana. Tiogenol, dores no corpo, cansaço físico, desânimo, fraqueza de nervos, tome Tiogenol. Tiogenol, um suplemento que fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol em líquido ou comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tiogenol você encontra em todas as farmácias. Reportagem J. Bezerra.
Ouviu na Povo, é verdade. A notícia acontece aqui.
Olha a hora aqui na Povo FM, são 7 horas e 35 minutos. Seu Oliveira Júnior, tá aí. Esses investimentos são importantíssimos. Quando a gente ouve e anúncios dessa magnitude, são cerca de 126 milhões na educação. Quando a gente ouve também anúncios para a saúde, a gente fica feliz. Que é a base, né? Tem que ter saúde, tem que ter educação. E a gente fala, não é gasto não, aí é investimento, investimento. São 9 escolas que serão reconstruídas. Assim, aí é uma continuidade, como fez o ex-prefeito Colbert Martins. Foram diversas, várias escolas. Na verdade, antigamente, o que é que acontecia? As escolas eram reformadas, lembra, Deise? Todo ano, de um ano letivo para o outro. Aquela reforma básica.
Pintura.
Mas na ex-gestão aí, na gestão do ex-prefeito Colbert, foram escolas novas, assim como o governo do estado vem fazendo muitos investimentos nos últimos anos, grandes escolas que foram reconstruídas, escolas novas, modernas. Feira de Santana também já vive isso há cerca de uns 3 ou 4 anos, com novos prédios, escolas, aí sim, porque tinha escola que não tinha condições nenhuma de dar, oferecer um ensino de qualidade. E na época, o ex-prefeito Colbert iniciou isso aí. Foram dezenas. Colbert, eu acredito que deve ter sido mais de 20 escolas nessa faixa. E agora a gente fica feliz pelo investimento aí do prefeito Zé Ronaldo em 9 escolas. 9 escolas serão novinhas, escolas modernas para a educação de Feira de Santana. São 7 horas e 36 minutos. 7h36, Deise.
7 horas e 36 minutos. No oferecimento de Cardiocetil Pro, é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante inclusive uma sensação de bem-estar, auxilia no tratamento da ansiedade, depressão, estresse, controla suas emoções, proporciona calmaria para você realizar todas as suas atividades diárias. Acalma, tranquiliza, faz dormir bem. Tem líquido, tem comprimido e você encontra nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade. O Ministério do Trabalho e Emprego publicou a regulamentação que estabelece novas regras para o funcionamento do comércio em feriados. A medida foi construída a partir de um acordo entre representantes dos trabalhadores e dos empregados. Pelas normas novas, a abertura de estabelecimentos comerciais em feriados dependerá de autorização definitiva em convenção coletiva de trabalho negociada entre sindicatos de empregados e empregadores. A exigência, no entanto, não vale para setores que já possuem permissão permanente para funcionar nessas datas. A regulamentação ocorre cerca de um mês após a portaria sobre o tema entrar em vigor após sucessivos adiamentos na implementação. Aqui em Feira de Santana já acontece isso, através de convenção coletiva em relação ao trabalho nos feriados.
São 7 horas e 38 minutos, 7h38. Alô, meu amigo pastor Márcio Cerqueira. Um abraço, viu? Um bom dia para o senhor. Um ótimo dia, uma ótima quarta-feira, uma manhã abençoada. 7 horas e 38 minutos. Abraçar na audiência aqui o vereador Lulinha. Está dizendo aqui que a escola saiu. A escola do Parque Brasil, no bairro da Conceição. Saiu também. Está fazendo parte aí desses investimentos. A escola lá do Parque Brasil. Do Parque Brasil. Hoje, inclusive, hoje, dia 22, é a convenção. É a convenção do União Brasil e os partidos aliados. Vai acontecer agora, hoje, pela manhã, em Salvador, no Centro de Convenções. A convenção do governador Jerônimo, dos partidos aliados aí ao governo, ao PT, será no dia 1º em Salvador também. 7h39, vamos para o intervalo comercial antes, Deise Campos.
Só informação, essa é a escola do Parque Brasil, que você falou no bairro da Conceição, Escola Municipal Parque Brasil, vai aumentar cerca de 20 salas e vai atender agora 1.400 alunos.
E será construída também uma quadra de esporte.
Exatamente.
Vai ficar bom aí para a população desta região. 7h39, o intervalo é rapidinho, viu, Alberto? A gente volta já já e o nosso WhatsApp continua liberado para você.
O que acontece de importante no Brasil e no mundo passa por aqui.
Primeira página.
Tá ouvindo? Quer participar?
É só chamar no WhatsApp. 759-9155-2849. WhatsApp.
Rádio Povo.
Ouça de segunda a sexta, às 23 horas, Conversando com Jesus. Realização Igreja Batista Evangelização Nacional. Oferecimento Cardiocetil, que acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil, nas boas farmácias.
Agradecendo a Deus, agradecendo a você pela nossa amizade, alegria e calor. Agradecendo a Deus, agradecendo a você. Rádio Povo pra você, com muito amor.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Taiocarobe é o suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taiocarobe ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiocarobe limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taiocarobe comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taiocarobe líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Diogenol, o azulzinho que te fortalece, informa. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Povo, você ouve Dinâmico News, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no município, na Bahia e no Brasil. Rádio Povo, um dia novo todo dia. Aqui na Rádio Povo, a opinião do ouvinte conta.
Estava humilhando aqui o povo, as pessoas carentes.
Nós queremos saber o que você pensa.
O cara com o som aqui ligado, a gente doente, a gente não pode falar nada.
Eu estou trazendo um estudo de água antes do prazo.
É fácil interagir. É a Rádio Povo dando voz a quem mais importa. A quem mais importa.
Bom dia, bancada. Bom dia, Berenaldo. Bom dia, Beto. E os demais da bancada. Berenaldo. Ontem eu passando para levar meu filho ali para o Senai, né? Na 1h30 da tarde, rapaz, já tinha uma menina, uma moça, ela tinha se jogado lá de cima, né? No viaduto aqui da passarela aqui. Os poderes públicos vão ter que tomar uma providência urgente aí, viu, Bernardo? Senão, meu amigo, vai ser mais morte ali, viu?
Ouviu na Povo, é verdade.
Jornal Primeira Página, a marca da credibilidade.
Sete horas e quarenta e três minutos, vamos conversar agora aqui no Primeira Página com a advogada que é especialista em direito condominial. Você que mora em condomínio, preste atenção, a gente sabe, né, das demandas, né, das discordâncias, tudo que houve, inclusive confusão que há dentro de um condomínio, não é brincadeira. Inclusive com o síndico, que é uma figura importante, nesse contexto, mas a advogada ela fala inicialmente sobre o dia a dia, como é complicado esse relacionamento entre o morador, entre o síndico, e muitos não querem respeitar as regras. É isso mesmo, doutora Adriana Mendes?
Dia a dia, meu amigo, é bem complicado, né? Porque nós estávamos conversando aqui antes de ir ao ar. Nos últimos 20 anos, os condomínios na nossa região de Feira de Santana têm crescido bastante, né? Não temos uma cultura de condomínio em nossa cidade. E isso repercute muito na questão da convivência, porque se você não tem uma cultura de condomínios e ela vai se inovando a cada dia, e as pessoas muitas vezes não conhecem ou não procuram conhecer os direitos e deveres dentro de um condomínio, que é a coletividade. Então, sim, viver em coletividade é difícil. E muitas vezes isso gera conflitos. Então, é isso que a gente vem enfrentando, combatendo, seja na qualidade de assessoria jurídica, na qualidade de administradoras que temos aí, síndicos profissionais e diversas outras empresas que atuam no ramo condominial.
E a senhora falou do síndico aí, essa figura do síndico, qual a importância dele hoje na convivência? A senhora falou aí do síndico profissional, tem administrador, enfim, mas a figura hoje do síndico, qual a importância dele? Também nas mediações, né, entre aí os moradores.
Eu digo hoje que o síndico é a figura mais importante do condomínio, porque ele está ali representando toda aquela coletividade, ele está gerindo os interesses da coletividade, gerindo o patrimônio do condomínio. Então hoje é uma figura mais importante que existe no condomínio. Justamente por isso que o nosso Código Civil prevê o síndico como a figura que responde civilmente, criminalmente e administrativamente pelos erros que cometem dentro do próprio condomínio.
Agora, doutora, quem é que pode ser síndico? Por exemplo, um morador, um inquilino, ele pode ser síndico? Quem pode ser síndico?
O morador, ele pode ser síndico, certo? É o que nós chamamos de síndico orgânico, mas hoje já temos a figura do síndico profissional, que não necessariamente precisa residir no condomínio. É um síndico, ele tem aquilo como uma profissão, ele se especializa para isso, pelo menos a gente acredita, sim, que deva ser um síndico especializado, e aí ele vai ofertar o seu serviço. Ele faz a proposta, que normalmente é levada para a assembleia decidir, né? Existem alguns condomínios que decidem sobre a contratação de um síndico profissional sem assembleia, o que nós nunca recomendamos, né? Mas ele leva a sua proposta e ele faz o trabalho do síndico profissional, respondendo também como se síndico orgânico fosse.
Doutora Adriana, a gente falou aí de problemas, e tem a figura do síndico, que é importante, que é a figura mais importante dentro do condomínio. E em relação a esses conflitos, hoje a gente vê muita disputa, muita confusão, às vezes, em alguns condomínios, em relação a animais, a vagas de garagem. Quais os principais problemas hoje nessa convivência dentro dos condomínios?
O que eu procuro sempre orientar aos condomínios que nos procuram é observar o que está descrito na convenção no regimento interno. A convenção é praticamente a transcrição do Código Civil. Ela vai dizer ali quais são os direitos e deveres dos condôminos, e o regimento interno, ele regulamenta tudo que diz respeito às regras de convivência, né? O que pode, o que não pode, o que está. Você pode usar a piscina, como é que vai ser utilizada essas áreas comuns, quais são as vagas de garagem que estão disponíveis, a questão dos animais. Então, tudo está descrito no regimento interno. Então, muitas pessoas, elas adquirem seus empreendimentos, né, uma casa no condomínio, um apartamento no condomínio, mas ela não procura saber dos direitos e deveres que lhe assistem. E das regras de convivência que estão descritas ali no regimento interno. Então é importante que quando você compra uma casa ou um apartamento no condomínio, procure saber das suas regras através do regimento interno. Que isso ali, se você conhece todas as regras, você respeita o direito do seu vizinho e tem o seu direito respeitado.
E muitas pessoas, como a senhora falou, a gente não tem essa cultura muito antiga, mais recente, de convivência em condomínio. As pessoas estão acostumadas a viver em casas normais, em bairros, e aí vai para um condomínio, e aí, por exemplo, áreas como a piscina, aí com som alto, aí não é permitido, os animais também soltos pelo condomínio, enfim, isso aí gera muito conflito, né? Barulho, muito conflito. Poluição sonora dentro do condomínio.
Exatamente. O que a gente mais se depara com as questões condominiais são os dos animais, realmente, né? Os animais soltos, aqueles animais que alguns consideram agressivos, que estão ali, né? Gatos, por exemplo, que é mais difícil de você segurar em casa, sim, né? Que chega ali na sua, no seu jardim. É, o barulho, que a gente chama de perturbação do sossego, né? Você tem... Nós temos uma lei que determina sobre o uso do som. Isso não é só em condomínio, não. Até você que mora numa casa solta, se o som está ali incomodando, a gente vai na política da boa convivência, vizinho, baixa um pouquinho o som, está incomodando. Existem os horários, limites para o uso do som. E as pessoas acham que dentro do condomínio, por você, eu estou na minha casa, eu posso fazer como bem entender. E não é assim. Uhum. Porque ali você está em coletividade. Você está lidando com vizinhos, está lidando com pessoas outras. Hoje a gente tem crianças autistas aí que têm a sensibilidade ao som, temos idosos, pessoas enfermas. Então, para além da questão legal, a gente tem que também ter o bom senso para com o nosso vizinho, né?
Estamos conversando aqui na Povo FM de Feira de Santana com a advogada Adriana Mendes, que é vice-presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Feira de Santana. E aí já chega as perguntas, viu, Deise? O Almir, ele está dizendo aqui, se caso aquelas vagas do condomínio, aquelas vagas que é para visitantes, se o morador ele pode utilizar aquela vaga, ou quem é que pode utilizar além de visitantes? Se algum morador, porque tem morador que o utiliza como se fosse a vaga dele privativa. Sim. E isso aí dá confusão também nos condomínios.
É. Ainda essa semana nós estávamos discutindo sobre isso, né? O próprio nome já diz, vaga de visitante. Então, obviamente que o morador não poderia utilizá-la, né? Era para deixar livre para caso algum familiar, amigo, está tendo uma festa no condomínio, aquela vaga deve estar livre para que o visitante possa ali estacionar seu veículo. Mas existem condomínios em que as pessoas já têm uma certa convivência e que eles regulamentam isso. Por exemplo, eu tenho uma vaga de garagem, mas eu possuo dois carros e não dá para colocar na minha garagem. Como posso fazer? Se é um condomínio que não tem uma alta rotatividade de visitantes, ele pode estabelecer através de uma assembleia, em comunidade ali, essa decisão de que o carro pode ficar ali, mas no momento que tem uma festa, no momento que tem visitantes para estacionar seu carro, esse carro deve ser retirado. Mas isso deve ser em comum acordo, não deve se tornar uma regra, porque o próprio nome já diz, a vaga é para visitante. Agora, tem pessoas que, eu tenho dois, três carros, sim, eu tenho reboque e utilizo aquela vaga de garagem do visitante, na verdade, a vaga do visitante para guardar meu carro e deixar ali e não retirar em momento nenhum. Isso não pode.
E isso mesmo que eu ia perguntar, até em relação a pessoas que, por exemplo, o condomínio ele não tem vagas para todos. Né? Mas uma pessoa tem dois, três carros, tem outros tipos de veículos. Como é que faz para poder estacionar ali naquele local? Não pode.
Não pode, né? A não ser que você tenha estabelecido ali através de uma assembleia que eu vou utilizar, mas chegando visitante vou retirar. Mas aquela vaga sendo para visitante, você tem dois, três carros e sua garagem não comporta, ou você tenta alugar uma garagem dentro do próprio condomínio, porque tem pessoas que não têm carro e podem alugar sua garagem, isso aí é uma questão particular, ou então ver um outro local para colocar o seu veículo, porque aquela vaga é para o visitante, ela não pode ser obstruída.
Em relação ao animal, só uma questão, essa é a questão do animal, as regras elas valem para todos os condomínios ou as regras elas são específicas para cada condomínio? Nossa. Tem, por exemplo, a área pet hoje em dia, como é que funciona essa utilização, doutora?
A questão dos animais, ela vem sendo amplamente discutida, até por conta do direito dos animais hoje, né? Alguns condomínios tentaram proibir a presença de animais em condomínios, só que isso não é permitido, certo? Eu sou tutora, aquela residência é minha, eu tenho o direito de ter o meu animal, desde que ele não perturbe o sossego de modo excessivo e de que não traga prejuízos à saúde. Porque nós já tivemos situações, por exemplo, de uma unidade dentro do condomínio que os animais ficavam lá abandonados, carrapatos, os animais chegavam a uivar, né? Então, essas questões podem ser levadas, inclusive, ao Poder Judiciário para discussão. Mas somente neste momento é que a gente vai discutir na esfera fora condomínio, né? Dentro do condomínio, o animal ele é permitido, desde que não perturbe o sossego, a segurança e a saúde dos demais, né? Da coletividade, da vizinhança.
Sim.
Ouviu na Polvo, é verdade.
São 7h54, agradecer a advogada Adriana Mendes. Tá aí, esses conflitos são diários, mas você que mora em condomínio tem que saber, né? Principalmente o bom senso. E tem as regras. Quando você vai morar, né? Você passa a morar em um condomínio, você sabe que tem que conviver com regras. É totalmente, totalmente diferente do que você morar numa casa, num bairro normal, né? Que você entra a hora que quer, sai a hora que quer, faz o que quer, entre aspas, também não pode. Essa questão do som é um dos problemas maiores, som, animais. Por quê? Você vai ou na sua casa, você acha, não, eu tô na minha casa, eu vou colocar uma caixa aqui, vou fazer um som, não tem horário, não. Não é bem assim, não, o vizinho vai reclamar. Claro que lá, você depois vão telefonar para dizer, ó, pessoal, vamos parar isso aí, segurar. Você não tem essa autonomia, quem entra, mesmo se for seus convidados, tem que passar pela chancela ali, pela autorização do condomínio. E na piscina, tem condomínios aqui em Feira que é um Deus nos acuda, viu?
É um parque de diversões.
Até para as crianças brincar dentro da área do condomínio. Tem restrições, não pode brincar em qualquer lugar, tem as questões do barulho para não incomodar o vizinho. Enfim, você que vai morar em condomínio tem que saber de tudo isso. Porque o que tem... É o que tem aí, é embate, é problema.
Inclusive, os condomínios novos do Minha Casa Minha Vida, que vão entregar aqui em Feira de Santana, a Acedeso, essa semana, fez uma reunião exatamente para explicar sobre convivência em condomínio. Porque será um condomínio fechado, com portaria, vai ser diferente desses condomínios Minha Casa Minha Vida, que na verdade são os residenciais, né, que existem hoje. Esses que vão entregar agora são condomínios fechados, com portaria. Então a Acedeso fez essa reunião para explicar aos novos moradores como conviver em condomínio.
7h56, falando de esportes aqui no Primeira Página, o Bahia foi a Belo Horizonte nesta terça-feira e somou um ponto. Enfrentou o Atlético Mineiro 1-1 pelo Campeonato Brasileiro. O gol do Atlético foi marcado por Juan. No primeiro tempo, o Atlético foi superior. E no segundo tempo, Ademir, olha ele aí, depois de 6 meses, voltou a marcar pelo Bahia. O Bahia que trouxe um ponto, está trazendo um ponto de BH, de Belo Horizonte. E o Vitória, Deise, o Vitória que vai jogar na próxima quinta-feira pelo Brasileirão, está se preparando. Teve jogadores aí já regularizados pela CBF, já autorizados a entrar em campo. Por hoje é só. Por hoje, a gente fica por aqui. Mas amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta às 6 da manhã. 6 em ponto, aqui com o Primeira Página, marca da credibilidade. Um ótimo dia para você, Deise. Uma ótima quarta. Até amanhã.
Um ótimo dia. Abraço a todos e até amanhã.
Ô, Alberto Henrique, muito obrigado. Viu? Amanhã a gente se encontra às 6 aqui na Povo FM.
Um abraço, Berinaldo, a todos. Um ótimo dia. Até amanhã.
Às 9h30 da manhã tem ele, meu amigo Emanuel Brito, com a manhã mais animada do rádio brasileiro. Viu? Um ótimo dia, uma ótima quarta-feira. 12h, tem mais notícias com a gente aqui no Dinâmico News. Muito obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Um dia maravilhoso para você. E continue na Povo. Tá na Povo? Tá na melhor.
A notícia acontece aqui. Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
Prostassolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostassolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute, você encontra nas boas farmácias.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido, você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Essa emoção que toca o coração, o prazer de ouvir uma música boa no rádio tocar, é muito mais que alegria, é ter sua companhia, uma nova canção. Viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo FM, 103,7. Um dia novo todo dia.
Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Emergência de Otorrino do Inua, de segunda a sábado e feriados, das 8 às 19 horas. Avenida ACM Cidadela.
Demais procedimentos são programados pela tabela CBHPN. Diretor técnico, Dr. Pablo Pinheiros Marambaio. Cremeb, 16434.
Vamos ver como tá a sua visão. Consegue ler lá?
Sim, super bem, doutor.
Então, fala pra mim.
Fácil. Óticas A Fábrica.
Perfeito.
Pra enxergar bem, faça seus óculos com a gente. Armações das melhores marcas. Laboratório digital e as exclusivas lentes Ultralux. Produzidas com tecnologia digital, garantem mais campo de visão, conforto e maior nitidez. Tem a fábrica em Lauro de Freitas, nos melhores shoppings de Salvador e na Paulo VI Pituba, com estacionamento e segurança. Apareça. Óticas A Fábrica. Tecnologia para os seus olhos.
A odontologia vai muito além dos dentes. A boca faz parte do corpo e a saúde também. Pacientes com apneia do sono, bruxismo, dor de cabeça ou ansiedade precisam de um olhar amplo, responsável e atento. Um cuidado que entende o paciente como um todo. Na Silvânia Rocha Odontologia, além de uma equipe odontológica completa, fazemos os encaminhamentos necessários para médicos, fisioterapeutas e terapeutas sempre que o caso exige. Porque tratar bem é saber cuidar, é saber até onde ir e quando encaminhar. Silvânia Rocha Odontologia. Agende sua consulta. 71996109442.
C296, 101.3, Metrópole FM, a rádio da cidade.
Metrópole FM. Jornal da Bahia no ar, primeira hora. Oferecimento: cursos técnicos Senai, conexão que transforma alunos em profissionais. E Sistema Comércio Bahia, Fecomércio, Sesc e Senac, trabalho que valoriza a Bahia.
Em julho, mês que celebramos o Dia do Comerciante, a Fecomércio Bahia e os sindicatos empresariais filiados parabenizam esses verdadeiros guerreiros do comércio que enfrentam batalhas diárias para manter os seus negócios. Vocês são a força que impulsiona o comércio, os serviços e o turismo do nosso estado, gerando empregos e desenvolvimento para a economia. Viva o Dia do Comerciante, comemorado em 16 de julho. Uma homenagem da Fecomércio Bahia e sindicatos.
Amplie seus horizontes na classe business da Air Europa e voe para Madrid, Barcelona, Roma, Lisboa, Paris e mais de 30 destinos na Europa. aviões mais modernos e sustentáveis, assentos totalmente reclináveis com acesso direto ao corredor, menus criados por Martim Berassategui, chefe reconhecido com estrelas Michelin, parcelamento em 10 vezes sem juros. Consulte seu agente de viagens ou acesse aereuropa.com. Air Europa, você decide.
Atenção, emissoras associadas, para o top de 3 segundos. Rádio Metrópole apresenta Jornal da Bahia no ar. Mais de 300 cidades pelo estado passam a saber o que acontece aqui, no Brasil e no mundo. Jornal da Bahia no ar. Entrevistas, comentários, notícias, a informação em tempo real. Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Casemiro Neto.
8:04, Cazé.
Pronto, juntos a partir de agora. Muito bom dia a todos e todas. Bem-vindos, bem-vindas, claro, ao Jornal da Bahia no ar nesta primeira hora. Um forte abraço para todos vocês aqui da capital baiana e também do interior do estado. Nesta quarta-feira, 22 de julho, o tempo está correndo e a gente corre atrás da informação, da notícia, contando, claro, com a sua participação. Não é isso, seu Sacramento? Muito bom dia, tudo bem?
Exatamente, Cazé. Bom dia.
Como é que você vai?
Tô bem.
Esta quarta de sol.
Isso, quarta de sol. Bahia ganhou, não, empatou de 1-1.
Empatou, né? Pois foi. É.
Dizem que foi roubado, né? Mas...
E foi roubado, eu não assisti ao jogo.
É, eu ouvi falar aí que foi roubado.
É, né? Aliás...
Ouvi falar, foi...
Você ouviu falar, né?
Ouvi falar.
Ai. Ah, pois é, tá igual a Copa. Muitos jogos da Copa, a arbitragem foi realmente questionável, viu? Eu achei. Que silêncio, saca?
Ah. Oi? Sim. Verdade.
Ficou... Falei alguma bobagem?
Inclusive a favor da Argentina, né? Muita coisa.
Tá. Minha querida Nardelli Gomes.
Bom dia, Cazé.
Eu ia completar, mas sei que você não gosta.
Não, não tem problema.
Tudo bem com você?
Tudo ótimo, graças a Deus. E você, tá bem?
Tá bem, tudo bem, tudo bem. Matheus, por idade, toda a equipe antenada a partir de agora no Jornal da Bahia no Ar. E a gente, vocês viram o caso, daqui a pouco eu vou falar sobre o tarifaço, começou a vigorar hoje, 1:10 da madrugada, hein? E também mais um vacilo de Flávio Bolsonaro, parece que ele quer enterrar a candidatura dele. A cada dia uma agonia, uma pedrada, o que que tá acontecendo, hein? Será que é proposital? Fica até, a gente fica meio desconfiado, daqui a pouco eu comento, mas eu tava vendo agora há pouco e ouvindo também, o que leva a tara do ser humano, um rapaz está sendo procurado pela polícia, foi considerado foragido e considerado, a justiça determinou a prisão, o nome dele é Pedro Henrique Salles, 21 anos, fugiu após o crime ocorrido no domingo agora e procurado pela polícia. O crime foi o seguinte, ele foi flagrado se masturbando enquanto observava uma vizinha na academia, andando na esteira no condomínio em Feira de Santana. O que que aconteceu? Olha, parece que outras vítimas, porque ele virou para a parede as câmeras de segurança da academia e foi flagrado porque a vítima, no caso, né, estava filmando ela andando na esteira. Muita gente se filma, né, praticando exercício, e de repente, quando for olhar o filme, é o cara atrás dela lá, se masturbando. O que, que é isso? Um cara jovem, velho. Eu não entendo, não. Enfim, é a mente do ser humano, passa por muito das áreas que a gente fica assim horrorizado. É aquela história, né? A vítima foi ouvida, a entrevista relatou que, como costuma produzir conteúdo para as redes sociais, colocou o celular com a câmera traseira voltada para a esteira antes de começar o treino, aí praticou exercícios por 4 minutos e a gravação durou cerca de 2 minutos. Ao começar a editar as imagens, aí dentro da academia, percebeu que o homem aparecia ao fundo se masturbando enquanto olhava para ela. Que confusão, que loucura. E a família pediu para retirar, porque a imagem está circulando aí na internet. A família, a própria mãe, pediu para tirar esta imagem dele, né? Que estaria manchando a imagem do garoto. É mole?
Ah, garoto.
É, que beleza, né? Manchando a imagem dele. Olha, começaram a valer, como eu falei agora há pouco, hoje de madrugada, as novas tarifas de 25% sobre cerca de 3 mil produtos brasileiros. A decisão dos Estados Unidos, governo norte-americano, mais uma vez atinge, né, a nossa economia, gerando preocupação em vários setores e gerando também a grande possibilidade de desemprego para milhares de brasileiros. O governo brasileiro inicialmente pensou em retaliar, tá? Aplicando a lei da reciprocidade, mas acabou mudando de ideia, escolhendo o caminho da tentativa da negociação e abertura também de novos mercados, tá? Ontem, inclusive, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que olho por olho não resolve. E se fizer isso, todo mundo acaba ficando cego, tá? Outra preocupação do governo Lula, eu até disse isso ontem aqui, passa também pela sucessão presidencial, de que essa escalada de desgaste nas relações entre Brasil e Estados Unidos, né? Essa escalada seja usada de forma política pelo pré-candidato à presidência, o senador Flávio Bolsonaro. Aliás, como eu falei, parece que Flávio Bolsonaro está querendo enterrar a candidatura dele, porque além de não conseguir unir a direita em torno da candidatura dele, teve aquele vídeo de grande repercussão postado pela enteada dele, Michele Bolsonaro, e ontem o próprio presidente do PL, partido ao qual ele pertence, disse que Flávio não estaria preparado para concorrer à presidência da República. Declaração de Valdemar Costa Neto, tá? E agora, em reunião com embaixadores, ele repetiu o mesmo discurso do pai. Lembra daquela reunião do pai dele em 2022 com embaixadores? Ele repetiu o mesmo discurso, dizendo, criticando o sistema eleitoral brasileiro, a urna eletrônica, dizendo que não são seguras e que tem a mesma origem da venezuelana Smartmatic. Aliás, declaração que o pai deu já foi desmentida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu separei esse vídeo aí, essa declaração de Flávio Bolsonaro, e por idade já baixou para mostrar pra gente. Puri, pode mostrar, exibir aí para todo mundo ver o que Flávio disse ontem. E eu quero muito, como eu falo sempre aqui, saber a sua opinião sobre essa declaração de Flávio Bolsonaro, lembrando que já foi desmentida anteriormente pelo Tribunal Superior Eleitoral, que inclusive, por conta daquela declaração do pai dele, há 4 anos, o pai dele foi tornado inelegível por ter dito uma falsidade, uma mentira repetida agora por Flávio Bolsonaro. Vamos ver o vídeo aí dessa declaração dele.
Hoje o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está inelegível após uma reunião com embaixadores. Alguém que tinha uma preocupação com a transparência e a segurança do nosso sistema eleitoral e apenas manifestava suas preocupações para que os embaixadores levassem esse cenário de preocupação para os seus países. E hoje, há poucos dias, por coincidência, há uma denúncia por parte do governo americano de suspeitas de fraudes em processo eleitoral eletrônico, em especial na Venezuela. Inclusive utilizando uma documentação do próprio Serviço de Inteligência americano, a CIA, apontando sobre a possibilidade de vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação. E uma das suspeitas é que uma empresa chamada Smartmatic, de origem venezuelana, uma das suspeitas é que tenha havido uma programação para alteração das votações naquele país, nas eleições de 2010, se não me engano. I'm sorry, it's dados de inteligência de 2004 a 2020, nas eleições de Venezuela. As eleições sob suspeitas que são citadas nos relatórios da CIA são as de 2012. Não vou entrar em mais detalhes, mas só para deixar registrado que muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana. Então, o pedido que eu faço a todos aqui, não estou questionando o sistema de votação brasileiro, mas que todos os países possam mandar a maior quantidade de observadores possíveis para as nossas eleições, como sempre fazem, e também pessoas que tenham conhecimento sobre essa tecnologia e como o Brasil pode ter eleições mais seguras e transparentes.
Isso é uma irresponsabilidade imensa. E eu estou lembrando aqui agora que eu até conversei ontem com o doutor em relações internacionais, Vinícius Vieira, que fez mestrado em universidades dos Estados Unidos e da Inglaterra, onde eu até questionei a questão das urnas eletrônicas, no sentido de que se existiria a possibilidade de os Estados Unidos interferirem, digamos assim, de maneira tecnológica no sistema, e ele falou que é praticamente impossível. Só para elucidar um pouco, para contextualizar, né? Agora, passa a impressão de que Flávio Bolsonaro está cada vez mais adotando estratégias erradas no sentido da campanha presidencial, que ele vem encampando aí. Repito, o próprio presidente do partido dele, o PL, falou que ele não estaria preparado para concorrer, não conseguiu unir a direita, e faz uma declaração falsa desse tipo, parece antecipando, claro, uma possível derrota diante do quadro atual. Uma nova pesquisa será divulgada nos próximos dias, né? A queda dele ficou aquém do esperado, a verdade é essa, depois das denúncias envolvendo a relação dele com Daniel Vorgaro e da ida dele aos Estados Unidos pedindo o tarifaço, não é à toa que ele ganhou o apelido de Tarifávio, contra o Brasil, como eu falei na abertura do programa, prejudicando a economia do país e gerando a possibilidade de um desemprego grande aí em vários setores, tá? E falando no tarifaço, eu estava vendo aqui agora, para você ter uma ideia, o Brasil, com a nova lei de tarifas, né? O Brasil passa a ser um dos países mais taxados pelos Estados Unidos, ocupando, sabe que posição? A segunda posição no ranking, somente atrás da China. Antes dessa nova tarifa, o Brasil estava na 13ª posição, e o governo espera que o tarifaço atinja 18% das exportações aos Estados Unidos, mesmo com mais de 2.100 produtos isentos. Lembrando que na sexta-feira pode começar a valer também mais um percentual de 12,5% de tarifas contra produtos, sobre produtos brasileiros, diante daquele estudo feito pelos Estados Unidos, que teve a participação do próprio Flávio Bolsonaro, mesmo sem ter, digamos assim, uma grande força lá no governo americano, mas foi lá e soprou, né? E botou o dedo dele junto com o Eduardo Bolsonaro e o próprio Paulo Figueiredo também, que é amigo deles, cúmplice deles em algumas situações, né? Ou seja, diante da denúncia levantada pelos Estados Unidos de produtos feitos com trabalho forçado. Repito, queria saber a opinião de vocês sobre isso e muito mais.
E você viu na hora que ele estava falando, ele parece que está nos Estados Unidos, né? Ele falou ali, I'm sorry.
Meu irmão, eu não entendo, viu? Outro, eu falei do green card para Eduardo Bolsonaro, né? Que permite que ele fique morando por lá por tempo indeterminado, que estude, trabalhe. Agora, aquela pergunta, ele não quer que ele está trabalhando em quê lá? Todo mundo sabe que ele não está trabalhando, que ele está vivendo às custas de algum dinheiro. Entendeu? Dinheiro de quê? Do meu bolso, do seu, de Nardelli? Não.
Espero que não, né?
Claro. Dinheiro, parte da grana dos 61 milhões de dólares, com certeza deve ter ido para lá. Porque até hoje não se explicou a origem desse dinheiro. A origem já se explicou, o destino do dinheiro. Não podemos deixar de lado e esquecer essa situação da relação de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro. Aliás, daqui a pouco comento também a situação do senador baiano Jacques Wagner, né? É aquela história. Está batendo em todo mundo. O caso Master está batendo em todo mundo. Vorcaro agora se calou. Está calado, mas no caso não pode cair no esquecimento, e não vai, porque muita coisa vai surgir durante essa campanha. Tem gente que fala que André Mendonça está segurando algumas coisas, enfim, por conta da André Mendonça, que é o relator do caso Master do Supremo Tribunal Federal, tá segurando algumas coisas, mas enfim, muita gente continua aí, ó, com a orelha em pé, né? O tal do vídeo se falou, depois não se falou mais nada do vídeo, fica toda essa expectativa, mas volta e meia acontece, os tentáculos do Banco Master atingem políticos, a exemplo também agora, mais uma vez, de Jacques Wagner. Daqui a pouco eu vou conversar aqui no estúdio, tem duas entrevistas hoje, né, Nardelli?
Temos, sim. Às 8, daqui a pouco, ele já chegou, superintendente da Transalvador, Diego Brito, e tem assunto para conversar, né?
Pois é.
E os ouvintes podem mandar perguntas e tudo mais, mandar suas mensagens de texto aí com pergunta para o superintendente da Transalvador. E às 9, Alisson Mustafa, que é o diretor-geral, presidente do Sindicato dos Professores da Rede Privada do Estado da Bahia. Eles que estão numa mobilização atual e que não é impossível que deflagrem um movimento grevista, deflagrem uma greve, depois de rodadas de negociação que não chegaram a nenhum acordo entre professores e as escolas. escolas.
A rede particular.
A rede privada, exatamente.
E você, como é que está? Toda bonita hoje?
Então... Ah, você acha? Olha, não, estava tão frio. Botei meu casaquinho assim, metida...
Tá toda gata, hein?
Metida chique.
Em sacra.
É, tá mesmo.
Toda obrigada, gata. Obrigada, colegas. Vocês são
parabéns,
gentis.
Parabéns, Nardelli. Muito
obrigada, Cláudio.
Parabéns. E o que que tá achando, Matheus? Você está todo procochô. O que que foi?
Você tirou o celular dele.
Ah, rapaz.
Isso não faz
foi
bem.
Por conta de ontem.
É.
Meu Deus do céu.
Viciado
deixa
no celular.
Menino, deixa o menino.
Tava direto aqui, Xvideos.
Ah, meu pai. Olha, Carlos, nosso ouvinte, diz aqui, Cazé, bom dia. Engraçado que quando eles são eleitos, quando eles foram eleitos, deputado, senador, vereador, nunca se suspeitou de fraude na urna.
Exatamente. Exatamente. Aliás, o próprio Jair Bolsonaro tentou anular as eleições, não lembra disso não, do segundo turno? Exatamente. É uma maluquice. Meu irmão, é muito chá, né? Eu lembrei de um ouvinte que ligava para cá, no Jornal da Cidade. Ah, mas o horário não me permite falar. Pronto. É baixaria.
Oh, então...
Vamos manter o nível elevado. Não é não, Matheus? Manter o nível elevado. Marlene está na linha ainda? Tá, Sacra?
Marlene?
Sim, Marlene. Alô, Marlene.
Oi.
Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, tudo bem.
Como é que você vai?
Tô bem, graças a Deus.
Então diga aí, o que que você quer?
Meu pai que não está bem, graças a Deus, que é estável. A saúde hoje dele tá boa. Ele chegou no hospital aí de muito mal. E agora ele precisa fazer 3 hemodiálise por dia.
Sim.
Só que ele já está lá quase 6 meses, porque não consegue uma regulação.
Diga aí o nome dele e o número da regulação, Marlene, por favor.
Só um momento.
Uhum.
Agora o número da regulação, que eu não sei onde é que fica aqui no papel.
Diga o nome dele.
É Pedro Alves Campos de Jesus Filho.
Pedro Alves
Campos de Jesus Filho.
Sei. O número você não tem, né? Você pode mandar pra gente pelo WhatsApp depois. Que
pronto.
A gente acrescenta aqui.
Pode ser? Pronto, fechado. É, pode repetir aí a regulação, você manda direto?
Tenho,
né?
Sim, a regulação em nome do paciente Pedro Alves Campos de Jesus Filho, está precisando de hemodiálise, daqui a pouco ela vai trazer pra gente o número da regulação.
Mensagem dos ouvintes, bom dia Casimiro, você foi prender as pessoas que batem, que se masturbam olhando mulheres à distância, vai faltar espaço nos shoppings e verifica as pessoas que se prestam perto de uma escada rolante com a mão no bolso, observando as mulheres que sobem e descem com roupa curta. Ou se não nas praias, uma mulher se expondo à vontade e veja se não tem alguém observando em atitude suspeita, está faltando pauta para a imprensa. Não, não está faltando pauta para a imprensa, não é fato. Ué, pauta para a imprensa é ótimo. O cara está lá, a mulher está na esteira.
Deixa o bichinho, né, Carlos?
É,
a sugestão
que gracinha.
É essa. Deixa o bichinho, tá fazendo
você
nada.
Você está preocupado
com isso? Só está assediando, importunando sexualmente a mulher.
Faltando pauta para a imprensa é ótimo. A outra... Dan, a estratégia dele, a meu ver, é simples, falar o máximo de fake news, se referindo a Flávio Bolsonaro, ser inelegível, dizer que as eleições não podem ser legítimas sem ele, de forma a legitimar uma ação dos Estados Unidos aqui no Brasil. Muita gente pensa dessa maneira também. Tem uma mensagem aqui que eu gostei. Nardelli, bom dia. Casimiro, não tem outro assunto que não seja falar de Flávio Bolsonaro? Deixando bem claro que não sou direita nem esquerda. Não, não sou eu que estou falando. É ele que está dando motivo para ser falado. Ué, ele está dando motivo para ser falado. Como é que um cara que quer ser presidente do Brasil diz que a urna eletrônica brasileira é de origem venezuelana e que pode ser fraudada, falsificado o voto? Não, meu irmão, é ele que está.
É verdade.
É ele, não sou eu, não. O que você quer falar? Diga aí.
Ana Clara está aqui, preparada para entrar com a informação.
Vera Clara, chegue mais, bom dia.
Seja bem-vinda, Ana Clara Ferraz.
Tudo bom com você?
Bom dia a todo mundo. Olha
aí,
é o trânsito, né?
O trânsito de Salvador, que hoje, para quem está ali na região da Cidade Baixa, eu vou até já direto para lá, para a gente dar uma olhadinha. A gente sempre começa pelo centro, mas realmente a Cidade Baixa hoje está bem complicada. A galera que está aí na região da suburbana... Tabarril, inclusive com Camille mais cedo, às 6 da manhã. A gente recebeu alguns vídeos de algumas denúncias de alguma obra que está ocorrendo. A gente já está apurando direitinho com a Embasa para saber o que é que está acontecendo ali. Mas realmente está bem engarrafado. Então, os acessos da Afrânio Peixoto, até ali quem vai para a região da Barão de Cotegipe, para Luiz Regis Pacheco, está bem engarrafado e está refletindo também na Avenida Jequitaia. Então, quem puder evitar essa região, evite. Dá para ver ali, ó. que tá bem engarrafado, principalmente nesse meinho aqui, que eu encontro entre as ruas, que é no Largo da Calçada. Então, sim, pode enfrentar bastante dor de cabeça. Estrada da Liberdade também tá com bastante buraco por conta da chuva que teve hoje, que já deixa tudo mais complicado naquela região.
É, então, quem tá na Cidade Baixa, região, né, sempre que chove, fica assim, né?
Sempre que chove. Chuvinha curta, bobeira, realmente o buraco fica pouco visível, então fica bem difícil pros motoristas nessa região. Inclusive, a BR-324 está com engarrafamento para quem está chegando aqui em Salvador. Então, se você estiver indo sentido Feira de Santana, está bem tranquilo, mas teve algum acidente ali na região. Dá para ver ali perto da Estrada de Campinas, um pouquinho aqui embaixo também, para quem já está chegando no acesso norte, também teve outro acidente. Então, pode ter algum carro parado na pista, pista dupla ali um pouco movimentada. Então, realmente, pode estar um pouquinho complicado. Mas quem estiver seguindo sentido Feira de Santana, a pista está completamente livre.
Consertaram, pelo menos temporariamente, aquela cratera, né, que tinha, sim, lá. Porque aquela, sim, cratera, meu irmão, o que é aquilo?
Cobriu num dia, no outro ela...
É, impressionante. E que cratera, que BR é essa?
Foi, ela foi expandindo, a situação foi piorando, verdade, realmente. É. Mas, por enquanto, resolveu o problema. Por enquanto, está tranquilo ali naquela região de Mons Filho. Mas quem está vindo aí no Acesso Norte vai estar com um pouquinho de dor de cabeça. Dá para ver aqui que toda a região do Acesso Norte, principalmente ali no acesso à Avenida Bonocô, está bem complicado também. Aqui na região do centro, se você for olhar, a Avenida Paralela também tem bastante carro parado na pista. Isso provavelmente pode ter sido alguma batida, algum que tem complicado um pouquinho o trânsito. Dá para ver ali que tem um registro de acidente. Então você que estiver vindo da Avenida Paralela sentido centro vai encontrar um pouquinho de lentidão. Assim como também o acesso à Avenida Silveira Martins, no Cabula, também quem tá saindo ali da Avenida Edgar Santos, tá querendo cair ali na Paralela, também vai passar por muita dor de cabeça, porque tá bem engarrafado nesse início de manhã. Dá para ver aqui também que na Avenida Otávio Mangabeira, que tá ali sentido mais ou menos Pituba, tá chegando por ali mais ou menos, vai encontrar também um trânsito bem lento naquela região. Dá para ver aqui, ó, a Avenida Professor Manoel Ribeiro, também tá bem engarrafada. Quem tiver indo ali para Simão Bolívar, tá naquela região mais ou menos. É uma dorzinha de cabeça se você estiver saindo da Tancredo Neves.
Ah, a Luiziana Filho sempre fica engarrafada
nesse... Sempre fica engarrafada nesse horário
de manhã, né?
Isso, nesse início de manhã. Então, entre as 8 e as 10 da manhã é o momento que a Avenida Paralela está mais engarrafada. Criança está indo para a escola, a galera está indo para o trabalho. Então, normalmente, esses acessos estão um pouco mais complicados. Avenida Silveira Martins, por conta do hospital também, fica bem movimentada. A Edgar Santos também, essa região do Cabula, as proximidades ali da Coelba, também tem bastante engarrafamento nesse início de manhã. A Avenida ACM, ali nas proximidades do Shopping da Bahia, está com trânsito movimentado, mas não chega a ser um engarrafamento propriamente dito, mas deve enfrentar ali um pouco de movimentação. Quando você vai chegando um pouquinho ali mais próximo da Pituba, na região ali também da Petrobras, que vai chegando um pouco mais perto da Paulo VI, vai ficando com um trânsito aí já que se caracteriza como uma retenção mesmo, realmente, de fato, um engarrafamento. Para quem está indo para a região ali do Dique, sentido Arena Fonte Nova, tem certeza que vai pegar engarrafamento na Vasco da Gama, não tem jeito. Se você estiver indo nesse sentido, até que a Costa e Silva hoje não está engarrafada.
Mas em volta do Dique está de boa, parece.
Em volta, né, do Dique está bem tranquilo, mas a Vasco da Gama, se você estiver indo ele para essa região do Dique...
É outra avenida muito
engarrafada. Não tem o que fazer, né? A Ladeira do Acupe em Brotas, né, também está bem engarrafada. A Ladeira do Acupe, está saindo da Ladeira do Acupe, vai pegar Dom João VI em Brotas. Vai pegar bastante engarrafamento, principalmente naquela sinaleira ali na frente do hospital. Não tem jeito, tem bastante engarrafamento. Você que estiver em Ondina também, na região da Anitta Garibaldi, aquela região ali que vai no acesso à UFBA, tá saindo da UFBA, tá indo para outras regiões da Ondina, vai pegar a Cardeal da Silva, vai pegar engarrafamento também. Trânsito bem intenso. Cardeal da Silva tá com trânsito movimentado, não chega a ser um engarrafamento propriamente dito, mas a Anitta Garibaldi tá bem.
Férias escolares também ajuda na cardeal, que tem...
Já acabou, por isso que tá esse jeito.
Quem não tá na escola era pra estar.
Era pra estar.
Não tá em férias, não?
Já acabou.
Ah, é porque meus netos estão em férias ainda.
É, porque lá, eles moram em São Paulo.
É, São Paulo. É por isso. É. E o outro estuda em escola com um calendário escolar diferente. Uhum.
Mas aqui já retornou, então realmente essa região da Vasco fica bem engarrafada, da Anitta Garibaldi. As proximidades também da Avenida Centenário fica bem movimentada, também pela questão dos colégios naquela região. Então, por enquanto, esse é o panorama de trânsito. Galera que puder evitar a Avenida Paralela, evite, e a galera da Cidade Baixa vai acompanhando aqui o nosso Jornal da Bahia no Ar, que a gente está sempre trazendo as atualizações de trânsito, mas por hora, por conta da chuva e das obras naquela região, o trânsito está bem movimentado, mas já já a gente traz um novo panorama, Cazé.
Ô, Cazé, a gente não chamou a vinheta do trânsito com o nosso patrocinador antes, mas a gente vai chamar agora, que é para marcar que entrou com o trânsito.
Monitorando aí.
Cláudio Sacramento, por favor, a vinheta do trânsito.
O trânsito na metrópole. Oferecimento Gabor, há 57 anos, referência Toyota na Bahia.
Pronto, olha, falando em trânsito, eu vou começar agora com o Diego Brito, superintendente da Trans Salvador, tá? Vamos falar de trânsito. Você, se quiser tirar alguma dúvida com ele, aproveita que ele está aqui comigo. Tudo bom, Diego? Como é que você vai? Bem-vindo.
Tudo bem. Bom dia, Nardelli. Bom dia, Casimiro. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço pelo convite, né? A gente tentou marcar outras vezes, mas não conseguimos. Logo quando você iniciou a noite.
É verdade.
Mas graças a Deus estamos aqui para tirar as dúvidas dos ouvintes e falar sobre o trânsito. Com certeza.
Como é que você vê esses engarrafamentos na cidade? Você pegou engarrafamento para vir para cá, por exemplo? Diga aí.
Não, com certeza não. Eu estava até olhando aqui, eu tenho um aplicativo de todas as câmeras que a gente tem, que a Trans Salvador tem. Aí, vocês falaram da Manuel Ribeiro ali, quem sai do Chiep, mais ou menos, e não tá, não tem trânsito. Então, às vezes, a informação do Google não bate com o que as câmeras da Trans Salvador está visualizando. Então, é bom a gente sempre perguntar, criar um link de informação junto com o nosso núcleo de operação, que às vezes a quantidade de celulares no determinado local faz com que o Waze consiga dizer que aquele local tem um fluxo muito grande e está engarrafado. Mas às vezes nas nossas câmeras, por exemplo, na Otávio Mangabeira não está tendo engarrafamento, na paralela, no final da paralela e ali na região da Faculdade Jorge Amado, realmente é um problema que tem aquela escola Dom Bosco. Então são polos geradores de tráfego que causam engarrafamento.
E não dá para resolver, né? Parece que não dá, né?
Porque dá, a prefeitura tem investido em novas soluções.
Mas quais seriam as soluções aí nesse caso dos engarrafamentos?
A gente tem um problema ali de criar uma nova faixa ali naquela marginal da Unijorge, para que todos os veículos que vão para a Estrada da Muriçoca ali, para o Dom Bosco, eles fiquem naquele local, e aí com essa nova intervenção a gente consiga levar a fluidez para aquele local. E na região ali do viaduto Nelson Daia, que é o final da paralela, o problema é o viaduto, né?
Sim.
O polo, o comércio de Salvador foi todo para Tancredo Neves e não existiu um planejamento. Então, criou-se um gargalo ali, que também a gente vai criar uma nova faixa. A prefeitura já tem projeto, junto com a CEMOB, com a SUCOP, com a CEINFRA. Então, todas as sextas-feiras temos reuniões para falar de obras na cidade, de novas intervenções na cidade, e a gente está vendo novas possibilidades para acabar com aquele gargalo. A gente acabou com o gargalo que tinha em frente à rodoviária, né, de Salvador, antiga rodoviária. Então, qualquer tempo que você passe ali, independente do horário, sendo de pico ou não, a via tá livre. Então,
melhorou muito, né? Depois que a rodoviária foi para Águas Claras, né? E com o viaduto novo, isso, melhorou realmente.
Aquele complexo de viadutos ali, do Rei Pelé, por exemplo, que vem da Garibaldi, você chega na rodoviária em quase 5, 10 minutos, que antigamente demorava horas para você chegar. Então, intervenções que deram certo e que a gente não para de pensar. A frota de veículos da cidade só tem aumentado. Pra você ter ideia, é mais de 1.250.000 veículos emplacados na cidade. Fora os que rodam, que vêm do interior, as vans, os ônibus do interior. Então, é um fluxo muito grande de veículos para Trans Salvador, para a Prefeitura de Salvador dar conta e pensar em novas possibilidades de levar fluidez.
Ô Diego, muita gente, inclusive eu, se queixa aqui dos motociclistas, não sei generalizar, que se transformam em motoqueiros. Hoje, por exemplo, dois vieram na contramão, a Tomás Gonzaga. E você é obrigado, como eu faço, não tem um dia que eu não faça isso, a desviar seu carro, às vezes até quase para a calçada, a depender do espaço da via. Como é que a Trans Salvador pode resolver esse tipo de situação? Muita gente se queixa sobre isso aqui, inclusive.
Motociclista é uma preocupação da Trans Salvador, é uma preocupação mundial, né? Todas as cidades estão sofrendo com a epidemia de sinistros fatais envolvendo motociclista. A gente tem fortalecido a fiscalização, principalmente a fiscalização por vídeo monitoramento. Porque as pessoas, infelizmente, só se educam quando dói no bolso, né? Então, nas passarelas, por exemplo, a gente colocou câmeras em quase todas as passarelas. Criamos uma operação passarela, junto com a Guarda Municipal, junto com a Polícia Militar. Então, toda semana, a gente flagra motociclistas trafegando pela passarela. Então, nas ciclofaixas, nas ciclovias, é um problema muito grande e a gente tem aumentado a fiscalização para ver se quando doer no bolso desses motociclistas, eles param de cometer infrações.
Tem motofaixa na Bonocô, Manuel Ferreira, tem motofaixa. E se falava muito da motofaixa na paralela. Você tem alguma informação sobre isso? Vai ter, não vai ter? Vai aumentar o número de motofaixas?
Não, a gente mandou um projeto da Avenida ACM. Porque para a implantação de novas motofaixas, depende de uma autorização da Senatran. E a Senatran só autoriza em vias com limite máximo até 60 quilômetros. E a paralela, a gente não prevê ainda essa readequação de velocidade na paralela. Mesmo a gente tendo estudos que a maior causa de sinistro, principalmente sinistros fatais, é o excesso de velocidade. A gente fez um estudo...